Senhores deputados, Mr. Timmermans, Mr. Vice President of the European Commission, I'd like to welcome you to the European Affairs Committee of the Portuguese Parliament. I'll switch now to Portuguese. Bem-vindo à Comissão de Assuntos Europeus e ao Parlamento Português. Queria dizer-lhe que é com muito gosto que o recebemos aqui. O Parlamento Português é tradicionalmente um defensor do método comunitário e também das instituições comunitárias no processo de integração e tem participado em várias reuniões com outros parlamentos nacionais congéneres para discutir as relações entre os órgãos comunitários, os órgãos da União e os parlamentos nacionais e tem estado presente, uma das razões é para acompanhar e também na defesa do método comunitário, do método europeu. Por isso é com muito gosto que o recebemos aqui para tratar destas questões. Não sei se pretende usar inicialmente a palavra, seguidamente abriríamos um período de perguntas e respostas. So, welcome again and the floor is yours.
Thank you very much, Mr. President, and thank you for having me in your committee. It's a great pleasure. Whenever I visit a member state, I make it my business to go to the Parliament and speak to the European Affairs Committee. So I'm very glad that you had the opportunity to receive me in your committee today. Indeed, we are facing a number of challenges in these years having to do with how do we handle the economic crisis, how do we make sure we do something about the incredible amount of unemployed people in the European Union, especially of the younger generation. How do we face external challenges, be they coming from the other side of the Mediterranean or from the east of the European Union? How do we face climate change? How do we face globalization? I mean, these are all huge, huge subjects, and Europe will have to be part of the answer, whereas Europe is all too often, by an increasing number of our citizens, considered as part of the problem. So we need to fix that. And one of the ways to fix that is to create better legislation. But better legislation, everybody wants. I haven't met anyone yet who says, I want worse legislation. So everybody wants better legislation. But what we need to do is deliver on legislation that actually does something to improve people's lives. And here, I think, the role of national parliaments is crucial. We had a traditional attitude, you know, I've been active in European politics for so many years that I can clearly remember how it was in the past, of sort of a competition between the national level and the European level. So the future was in the national level giving competences to the European level, and then the European level would take care of it. That is a way of working that will not bring the solutions of the problems we face. It is only in joining forces between the national level and the European level that we can bring solutions that people can actually apply and that they understand and that they support. And in that sense, I believe a greater involvement of national parliaments in decision making, both a greater involvement, I have to say, in the interaction between national parliaments and national governments, who are the representatives of the member states in the council, but also with the role of national parliaments, with other national parliaments, and in relationship with the Commission and the European Parliament, is going to become ever more important. I am within the Commission also responsible for interinstitutional relations. I will continue to make that point also to the other institutions in Brussels. Your colleague, Mr. Costa, knows very well that we took the first steps in that direction in the European Convention when we introduced a formal role of the national parliaments. I know that there is a wish in a number of national parliaments to increase that role. I have said clearly on behalf of the Commission, we are there to listen to what national parliaments want and try and find an accommodation for their wishes. Because, and let me end on this, for me it is of crucial importance that national parliaments become more involved in European decision-making in the years to come.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu queria repetir que o Parlamento Português tem participado nessas reuniões, embora sempre respondendo à posição que é tradicional de Portugal, de não utilizar o argumento dos Parlamentos Nacionais para diminuir a integração ou para frenar a integração. De todo modo, penso que isso poderá ser, de alguma forma, explicitado pelos grupos parlamentares. E passava primeiro a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, Sr. Vice-Presidente da Comissão, seja muito bem-vindo. Temos o maior gosto de o ver no nosso Parlamento, ter participado na conferência em que acabou de participar e estar agora na Comissão de Assuntos Europeus. Embora curtas, apreciei muito as suas primeiras palavras, que confirmam a ideia que temos de que o Sr. Vice-Presidente da Comissão é um profundo conhecedor da União Europeia, do momento atual, das suas dificuldades e das suas virtudes. Portanto, digamos que estamos entre pares. Eu vou encurtar as minhas questões, passando essencialmente duas ou três mensagens. Como pontos prévios, dar nota de preocupação com aquilo que me parece ser alguma travagem no ímpeto reformador da União Europeia. Ou seja, como as questões parecem estar mais tranquilas em relação à União Económica e Monetária, preocupa-nos que o ritmo se reduza, até porque os desafios continuam a ser muito grandes e as taxas de desemprego, como bem disse o Sr. Vice-Presidente, continuam altas, há muito por fazer. Segundo ponto prévio, nem sempre achamos que a União Europeia, até porque é uma entidade complexa, responda com a necessidade, com a necessária rapidez. Nós vimos a crise iniciar-se em 2008 e agora fala-se em termos uma união dos mercados financeiros em 2019, a começar a ser construída essa união. Bom, são muitos anos para que isso aconteça. Em relação às relações com parlamentos nacionais, é consensual que temos que envolver os parlamentos nacionais. E sublinho que temos muito gosto em ver o Sr. Vice-Presidente nesta comissão. Mas nós temos todos que fazer um pouco mais para que esse envolvimento se dê. Falando a partir da nossa experiência em Portugal, nós somos dos parlamentos que mais, somos mesmo o primeiro parlamento em elaboração de pareceres sobre as iniciativas das instituições europeias. Somos os que mais pareceres fazemos. Mas isso não quer dizer que o envolvimento do Parlamento Nacional seja o necessário. Digamos que é um envolvimento formal. Gostaríamos de vê-lo um envolvimento com mais substância. E é dessa resposta que todos andamos à procura. Nós achamos que a intervenção dos Parlamentos Nacionais não pode ficar pela simples verificação da subsidiariedade. Temos que encontrar mais em termos de ação política. O diálogo político com a Comissão acontece, mas é muito burocrático. As respostas da Comissão são respostas, digamos, muito na linha administrativa, e as relações com o Parlamento Europeu continuam a ser difíceis. Desde logo porque as grandes conferências que se fazem, como implicam paridade, acabam por ter logo dentro de uma sala 200 a 300 deputados. E, portanto, uma reunião com a participação de 200 a 300 pessoas é uma reunião que muitas vezes tem dificuldade a chegar a conclusões aplicáveis na prática. E, portanto, temos todos que refletir sobre estas matérias para que as questões europeias passem a ser verdadeiramente questões internas debatidas nos parlamentos nacionais, que passa por muita coisa, até pela atenção que nós conseguirmos suscitar da comunicação social. E falo tanto neste aspecto, não só porque esta é uma matéria à responsabilidade do Sr. Vice-Presidente, mas também porque a considero uma matéria essencial. Aproveitando a sua presença, pedia também que fossem dadas orientações aos seus colegas da Comissão, que façam como o Sr. Vice-Presidente. Quando vão às capitais dos Estados-membros, vão aos Parlamentos Nacionais. E vão aos Parlamentos Nacionais porque esse contacto é importante para ele, membro da Comissão, e é importante para o Parlamento Nacional e para os deputados dos Parlamentos Nacionais. E, portanto, deixava com muita veemência, com muito vigor, este pedido. Por último, na Carta dos Direitos Fundamentais tem sido várias vezes discutida a possibilidade de haver um documento, uma carta mais prática que tivesse a ver com a realização dos direitos e deveres dos cidadãos através, nomeadamente, da verificação de determinados indicadores. E, portanto, deixo-lhe essa ideia, porque se queremos mais envolvimento dos cidadãos, eles têm que se sentir mais envolvidos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu penso que será mais económico se as respostas forem em conjunto. Is it okay for you if the answers are okay? So, assim vamos, passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Alberto Costa, por favor. O tempo é de 5 minutos.
Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Vice-Presidente da Comissão, Frans Timmermans, dizendo que é com muito gosto que o reencontro aqui, depois da nossa primeira a tarefa em comum, que foi a Convenção Europeia, onde o Sr. Vice-Presidente teve um papel muito destacado. E gostaria de ir diretamente a duas questões que me preocupam e que preocupam também o Partido Socialista. A primeira, no domínio de uma sua competência, que é da competência da relação da Comissão com os Parlamentos Nacionais. É minha pessoal convicção que a evolução da interação Comissão-Parlamentos Nacionais é de grande importância para reequilibrar o modelo saído do Tratado de Lisboa, já que ele favoreceu claramente o Parlamento, favoreceu claramente a vertente intergovernativa, Conselho Europeu e Conselhos, mas abriu para uma evolução que as circunstâncias quiseram que fosse um bocadinho em detrimento da valorização da Comissão Europeia. E para valorizar a Comissão Europeia é necessário uma interação mais produtiva, mais forte, com os Parlamentos Nacionais, que estão abertos para isso. Ora, até agora o balanço não é muito satisfatório, nomeadamente o balanço dos últimos 5 anos. Não é muito satisfatório porque o dossiê Controlo da Subsidiariedade é um dossiê frustrante. Basta conhecer os números, os conteúdos, etc. Qualquer que seja a esperança inicial sobre essa matéria, é um dossiê com resultados muito limitados. O dossiê Diálogo Político, que nasceu a partir de preocupações da Convenção, mas pela mão do Presidente Barroso na anterior Comissão, também tem resultados frustrantes, vistos do ponto de vista do Parlamento. Bastará ao Sr. Vice-Presidente ver as respostas que a Comissão nos dedica depois de pareceres críticos, de sugestões e de comentários. São respostas muito burocráticas e que muitas vezes nem sequer atendem às dificuldades e argumentos colocados. Por outro lado, como já foi mencionado, alguns comissários têm grande sensibilidade para os Parlamentos, outros não. Isso nota-se com a enorme dificuldade que existe muitas vezes em encontrar um espaço na sua agenda para vir ao Parlamento ou para vir numa comissão. É um facto real que importa ser assinalado. Nem sempre encontramos uma receptividade e uma visão que assegure ao Parlamento Nacional a centralidade que ele merece. Ora, como o Sr. Vice-Presidente tem este pelouro, eu gostava de lhe perguntar se adere a esta visão que valoriza a interação entre a Comissão e os Parlamentos e se tem planos para lhe dar um novo fôlego, para lhe dar uma nova dimensão. Porque estes instrumentos usados quase à saciedade, controle da subsidiariedade e diálogo político, não se têm revelado produtivos. A este respeito, pedia-lhe a sua opinião sobre uma ideia que tem vindo a ser apresentada a debate por alguns parlamentos, no sentido da criação de um cartão verde, de uma espécie de impulso legislativo a partir dos parlamentos para a Comissão, que obviamente tem problemas e tem potencialidades. Sobretudo, a meu ver, as potencialidades dependerão de ser uma iniciativa amiga da Comissão e não uma iniciativa hostil à Comissão. Se for uma iniciativa hostil à Comissão, não releva para o fortalecimento das instituições comunitárias. Mas se por acaso o espírito for outro e o enquadramento for outro, poderá ser. Portanto, a minha pergunta seria como encarar este tema e, sobretudo, que planos tem para revitalizar esta relação que está um bocado burocratizada entre o Parlamento Nacional, Parlamentos Nacionais e Comissão. A segunda questão é mais breve. Antes das últimas eleições europeias, a Comissão esteve na origem de um movimento tendente a reforçar a participação por várias medidas, uma delas, medidas que levassem o eleitor a votar diretamente, explicitamente, num partido europeu. Este era o único ponto do pacote elaborado pela Comissão anterior que visava diretamente o eleitor no seu papel de votante. Ele confrontava-se diante dos olhos com o nome de um partido europeu e nele votava. Isso não aconteceu. Não aconteceu por várias razões. Por comodidade, eu digo, não apareceu porque a ideia surgiu tarde demais e já não deu tempo para adaptar as legislações nacionais. E a minha pergunta é, vai esta Comissão voltar a esse tema e favorecer uma evolução que leve as eleições europeias a ser mais europeias? A Comissão anterior fê-lo, mas fê-lo de uma forma que não chegou a ter resultados. E a curiosidade era saber se esse ponto vai ser prosseguido ou se vai ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado José Ribeiro e Castro.
Está ao seu lugar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente e Comissário Frans Timmermans, em nome do meu partido, o CDS-PP. Dou-lhe as boas-vindas a Lisboa e ao nosso Parlamento, e em particular à nossa Comissão. Eu começo por saudar o Sr. Vice-Presidente pela declaração que fez, no sentido de que a cooperação entre as instituições europeias e os Parlamentos Nacionais é o caminho, e que o discurso que foi prevalecente durante muitos anos, de que haveria que concentrar tudo nas instituições europeias, desprezando as instituições democráticas nacionais, não é solução. E esse, de facto, foi o caminho para que claramente apontou o Tratado de Lisboa, depois de vários debates que tivemos sobre esta matéria, e portanto, nós apoiamos essa declaração. Aqui há uns 10, 15 anos, e se calhar seria tomado como uma perigosa declaração de eurocéticos, mas não é nada disso, é tornar mais forte o processo da Constituição Europeia pela maior participação democrática dos povos representados nos Parlamentos Nacionais e por maior articulação ao nível institucional. E, portanto, é um mecanismo que está a fazer os seus primeiros passos. Eu creio que, de facto, este primeiro quinquénio a seguir à assinatura do Tratado de Lisboa não foi muito brilhante, mas também estivemos muito ocupados com outras prioridades, como a crise, e temos uma grande esperança que no mandato dessas instituições atuais, portanto a nova Comissão, o novo Conselho, o novo Parlamento Europeu, se consiga caminhar mais nesta senda. Apoio já aqui declarações feitas por colegas meus anteriormente, nomeadamente é importante que a pronúncia dos Parlamentos Nacionais, a pronúncia formal, não circunscreva apenas à questão da subsidiariedade, mas possa entrar mais no miolo político das questões e, portanto, que os Parlamentos Nacionais possam dar mais contributos políticos para o debate europeu. Creio que isso é importante e também dignifica e motiva os Parlamentos Nacionais nessa intervenção, assim como aplaudo inteiramente as palavras anteriores, no sentido que se tornasse uma prática, uma praxe dos comissários quando vêm a Portugal e a outros países, que venham sempre aos Parlamentos Nacionais. Muitas vezes esta antipatia é uma questão de percepção e não há como mudar essa percepção. Mostrar que o falar com os Parlamentos Nacionais não é uma bizarria, não é uma estranheza, não, é uma normalidade, independentemente das funções que formalmente venham dos tratados, é um ato, digamos, de relações públicas muito importante para melhorar a construção institucional da União Europeia. Gostava de fazer uma pergunta, se quando se avizinha o possível referendo no Reino Unido, se o Sr. Vice-Presidente sente que de alguma forma o debate no Reino Unido anda à volta destas questões e possa influenciar de alguma forma o desempenho da Comissão, num sentido ou noutro. Portanto, que percepção é que existe? Também há acontecimentos que preocupam, movimentações na base democrática de alguns países na União Europeia, como a possível fragmentação parlamentar que poderá ocorrer em Espanha nas eleições do final do ano, não sabemos. Aumento do peso da extrema-direita em França, não sabemos, mas apontam para esse sentido, se isso de alguma forma pode criar dificuldades a esta relação ou não. Outra questão que gostava de tocar, enfim, parte deste problema tem a ver com o problema institucional das eleições para o Parlamento Europeu. A forma como são feitas e o tempo em que são feitas favorece, a meu ver, uma afluência muito baixa, um turnout baixo, e, portanto, circunstâncias que favorecem uma sobre-representação proporcional de fenómenos muito minoritários no Parlamento Europeu. Há correntes políticas que têm um peso muito grande no Parlamento Europeu, nas representações nacionais, e não têm peso nenhum nos Parlamentos Nacionais. E, portanto, há uma esquizofrenia entre o quadro parlamentar nacional e o quadro parlamentar das delegações nacionais no Parlamento Europeu, convinha ser melhorado. Depois, enfim, muito rapidamente, uma última questão. Muitas vezes existe a percepção de que se legisla demais, de que há legislação a mais. Isso não tem apenas a ver com a União Europeia, tem também muito a ver com a produção legislativa nacional. Mas, obviamente, tudo o que é a mais é sentido assim. E creio que não há mecanismos de acompanhamento do grau positivo ou negativo, ou da forma positiva ou negativa, como as diretivas são transpostas a nível nacional, são bem transpostas ou mal transpostas. Nós, em Portugal, às vezes temos a sensação de que somos mais papistas que o Papa e, portanto, usamos pouco o grau de flexibilidade e muitas vezes transpomos demasiado. Há aspectos muito positivos quanto ao roaming, por exemplo. A intervenção europeia no roaming é muito bem recebida, já às vezes ao nível de excessos na segurança alimentar, que afetam algumas produções, não é assim, mas é na transposição, e também o regulamento. Bom, e, portanto, se assim como temos um instrumento como o Eurobarómetro, se a Comissão poderia ter formas, painéis de qualidade, etc., para aferir regularmente qual é o sentimento das populações contra algumas inovações de legislação europeia em algumas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Comunista, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Na sua intervenção inicial, defendeu uma melhor articulação entre os Parlamentos Nacionais e as instituições europeias, com o objetivo, segundo compreendi, de legislar melhor, mas também para envolver os cidadãos, os povos europeus no processo de construção europeia. Relativamente a este segundo aspecto, o envolvimento dos cidadãos no processo de construção europeia, gostaria de dizer que entendo que existe um profundo déficit democrático neste processo. Desde o Tratado Constitucional, como sabe muito bem, foi rejeitado pelos povos francês e holandês, que os povos da União Europeia foram afastados, foi-lhes retirada a possibilidade de se pronunciarem sobre os diversos tratados da construção europeia. O próprio Tratado de Lisboa foi aprovado nas costas do povo, dos povos europeus, foi imposto de cima para baixo. E nesta circunstância não admira que os cidadãos europeus estejam voltados de costas para a União Europeia, porque foram afastados deste processo, foi-lhes impedido, negado o direito de se pronunciarem em referendo, por exemplo, sobre os diversos tratados a partir do Tratado Constitucional. Tirando o caso da Irlanda, que por imperativo constitucional tem que se pronunciar em referendo, a todos os outros povos europeus, incluindo o povo português, foi negado o direito de se pronunciarem sobre os diversos tratados e, em particular, o Tratado de Lisboa. Relativamente à outra questão, legislar melhor. Sr. Comissário, entendo que o problema não é a qualidade do processo legislativo, é o próprio conteúdo da legislação que, na opinião do meu partido, não serve os interesses dos povos europeus. Foi criado um conjunto de instrumentos que limitam a capacidade dos povos europeus de decidirem o seu próprio futuro. Refiro-me, por exemplo, ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, aos instrumentos, aos múltiplos instrumentos da governação económica, ao Tratado Orçamental, que constitui uma verdadeira camisa de forças e impede o desenvolvimento económico e social dos países da chamada periferia da União Europeia. Na realidade, Sr. Comissário, a União Europeia, para alguns países, transformou-se numa força de bloqueio ao desenvolvimento económico e social, promovendo o desemprego em massa, a imigração, o aumento do desemprego, a privatização de setores estratégicos desses países. E isso foi o que aconteceu em Portugal. Em janeiro de 1986, se a memória não me falha, Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia. Nessa altura, foi-nos prometido desenvolvimento económico-social, a convergência com os países mais ricos e desenvolvidos da União Europeia, uma melhoria significativa das condições de vida do povo português, tudo isto nos foi prometido na altura. Quase 30 anos depois, Sr. Comissário, olhamos para a situação de Portugal e vemos a pobreza aumentar, dados oficiais, a pobreza tem aumentado, imigração em massa, mais de 300 mil portugueses que não encontraram perspectivas de futuro no seu país foram forçados a emigrar. E é um fenómeno que não existia em Portugal com esta dimensão desde o tempo da ditadura fascista e da guerra colonial. Nos anos 60 houve uma imigração em massa, mas havia uma ditadura fascista, as pessoas fugiam à pobreza, à repressão e à guerra colonial. Hoje não temos guerra colonial, mas temos um fenómeno de êxodo em massa semelhante em termos numéricos àquele que se registrou nos anos 60 do século passado. O crescimento económico nacional é anémico, degradam-se as funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social, são liquidados direitos laborais arduamente conquistados ao longo de décadas. É esta a situação que vivemos hoje no nosso país. Sr. Comissário, prometeram-nos o paraíso, deram-nos o inferno. E terminava, não lhe coloco nenhuma pergunta, deixo-lhe apenas estas reflexões para a sua consideração, que o processo de construção europeia, federalista, neoliberal, militarista, não serve os interesses dos povos europeus e não serve, de certeza, os interesses do povo português. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mr. Vice President, the floor is yours for entering.
Thank you very much. I don't think, Mr. Saar, the European Union promised paradise. I know that there are certain ideologies who promise people paradise, but usually they deliver hell. This is what totalitarianism has done across the European continent for decades and decades. And it happened here. And my second remark is about this country. I went as a very, very young man My parents didn't approve, but I went to Spain and Portugal out of idealism at the end of the 1970s, middle end of 1970s, to help people. First time I came, I was 15 or 16 years old. To say that the situation then was better than the situation now, Mr. Saar, I can't imagine that you would say that. To say that membership of the European Union has made the situation worse for Portugal, Mr. Saar, I just can't imagine that you say that with my personal memories of how it was at the end of the 1970s. People were starving, literally. I know we face a terrible, terrible economic crisis, and I know how terribly Portugal has been affected by it. I have enough Portuguese friends who tell me on a daily basis how difficult it is to see your sons and daughters without a job, or to see your children leave to another country or even another continent to find opportunities. So we have no disagreement about that. This is a very, very hard time for Portugal. And I think we are under a collective European obligation to do something to improve the situation, especially for our younger generation. If we lose them, we lose our future. But Mr. Saar, if we make so many debts today that the burden becomes unbearable for our children, we also lose their future. So we need to reform. I'm sorry to have to say this. I wish I had another message. But reform will always be part of the solution. Naturally, we need more investment. That's why this commission came up with the Juncker Plan. And we will have the European Fund for Structural Investment in place within a couple of months, and then it will start working. I think there will be great opportunity also for Portugal to profit from that. But my only point here to you, Mr. Saar, today is I am fully aware of the terrible, terrible plight of the people in Portugal, as I am of the people in Greece, of the people in some other member states, Spain, we saw the elections the other day. But at the same time, let's not overpromise that by simply stopping reform, we would give people a brighter future. I think we should look for better opportunity for our younger generation. We should look for more investment. Europe desperately needs more investment. But we should also be careful not to overpromise. Paradise is not in the making. Paradise is perhaps for those of us who believe after this life, but it will certainly not happen during this life. On the EMU, Mr. I will come back to your other point later, but I just felt very emotional about what you said, given my own personal experience as a kid in this country. EMU, Mr. Costa Neves asked the question, why things have gone quiet? I think there is things have not gone quiet. The four presidents' report will now be a five presidents' report, and Jean-Claude Juncker is working very, very hard on this. He has some very strong ideas, and he will present them to the European Council. We absolutely fully endorse your point that unemployment rates are far too high today. Again, let me reiterate, we risk losing a generation. We also have a terrible, terrible mismatch between jobs that are available and the people who don't have the skills to fill the jobs. This is perhaps, in the middle and long term, the biggest problem in most of our member states. You see it here in high-skilled jobs in Portugal. The biggest problem is probably in Germany, where industry is crying out for more people to fill jobs, and economic productivity and performance is going down simply because we lack people with skills to fill the jobs. And at the same time, millions of young Europeans are without a job. It's a terrible tragedy, the mismatch. And we certainly need to do something about this. On the involvement of national parliaments, let me state very clearly, I can't be clear enough of this, I am at your disposal. I am at your disposal to improve the cooperation with the European Commission. I was elected to a national parliament six times, so I have some experience with the national parliaments. In my capacity as a member of parliament, And Mr. Costa knows this. I was always a strong advocate of a bigger role of national parliaments. The idea of a yellow card came from the convention. After the failed referendum in the Netherlands, the yellow card was even reinforced upon request of the Netherlands. But we're not there yet. I think the system is not working to everyone's satisfaction. But here I have to say, national parliaments will have to also get together a bit more. And because, you know, some national parliaments want to go in one direction, others want to go in another direction. The Commission is not going to be an arbitrary between them. We are at the receiving end of what national parliaments decide collectively. So please, you know, if you put the energy into creating a number of concrete ideas that the Commission could then work with, I will be at your disposal. And I agree with everyone who says that commissioners, when they go to a member state, should also go to the national parliament. This is the rule. I've told all my colleagues on the commission, this is the rule. And also, please, if you are dissatisfied, let me know directly and I'll take it up with my colleagues. But I think there's a strong commitment in the whole commission that if we go to a member state, well, it might be on a day that parliament is not in session, but we will always make an effort to have a meeting with the national parliament in our agenda. How can we, is the way we give answers, is that too bureaucratic? I sign all of them, the answers, personally, and I read all of them, and I try step by step to improve them. But I see your point. We need to become more political also in our reactions, and I will certainly make it my business to improve that. I accept that criticism. So let me try and become more political in the answers. Having said that, it is also very often, how should I put this? There is an opinion submitted to us by National Parliament. We give a reaction, and then that's the end of it. Perhaps we should think of ways that this is not necessarily the end of it. On the use of the yellow card. I think the Commission was wrong in the past not to address national parliaments fully and directly when a yellow card was used. I think the Commission is not under an obligation to change its position when there is a yellow card, but I think the Commission is under an obligation to explain its position. And if there is an increasing number of national parliaments all coming up with a yellow card, this obligation becomes even stronger on the Commission. And in the past, I think the way the Commission handled, for instance, the yellow card that was raised on the European Public Prosecutor's Office is not an example of how I want to do this. I think if there are seven national parliaments with concerns, but you still believe in your proposal as Commission, you go to those parliaments and you listen to them and you explain your position. And perhaps then you can take on board some of the criticism and change and amend the proposal. But let's have a dialogue. Otherwise, the whole yellow card issue is nonsensical if it doesn't lead to a dialogue.
It was not our case.
It was not your case, but seven other national parliaments took this up. On the green card, this is also something, so you have a yellow card, and then the Brits want a red card, and other countries want a green card. You know, it's even more than football. There, you only have two cards. I think it is a good idea that we look for a political way out. I can't give you, without treaty change, I cannot say the Commission will give up its right, its exclusive right of initiative. But we already have an understanding with our social partners on the basis of Article 155 of the treaty that if they have a joint understanding that the Commission would take up that as an initiative. We already have an understanding with the European Parliament. I think if there is more of a consensus between national parliaments on such a thing, I think we could come to an understanding with the Commission that if there is a clear wish of a substantial part of the national parliaments to have an initiative in a certain area, the Commission would take this very seriously indeed. Because if there is such a clear wish, we also know that probably, if national parliaments want it, most of the national governments will want it too, so you potentially have a majority in council, so it would be an interesting thing to pursue. So I really would like to work on that matter. And I think that the issue of being more strict when there is a collective feeling that something is not a good idea is also something the Commission should be open to and talk about. The European party list, well, I think, is the Commission going to come up with initiatives in that area? We don't have the intention right now, but the Spitzenkandidaten idea, so the idea of having somebody without treaty change heading a list of a political party, which I thought at the time was not a good idea, I tell you honestly, has changed. Without treaty change, the political landscape in Europe. The fact that the European Parliament forced the European Council to appoint the head candidate of the biggest political group in the European Parliament as President of the Commission is quite revolutionary, frankly, even though it does not lead to treaty change. And I think this is something, you know, that has now been established and probably is not going to go away again. I can't imagine that in 4.5 years from now, the European Parliament or the national parliaments would accept that leaders of countries would say, okay, we did that last time, this time, no, we're going to take that completely back. That's probably not going to happen. So there already you have a certain political involvement that is sort of a European consolidation. But speaking not on behalf of the Commission now, because we have no plans, but as a politician, I think at some stage in the future it would be interesting if you could vote for a candidate because you like her or him, even if they are from a different member state, but you believe in their ideas, in their political ideas, and they can head a European list. I think that would be a good idea. But again, we have no plans, and this is very much up to also the member states to look at that. Again, I answered the question on involvement in national parliaments, and I would agree with Mr. Ribeiro y Castro that it's not just about subsidiarity. It's also about the political dynamics going on in the European Union. I think an issue such as the future of EMU should also be a subject where national parliaments and the Commission could interact more clearly. Having said that, and I now say this with all modesty as a former national parliamentarian, I always get exactly the same message in most member state parliaments in the European Affairs Committee, because that's the committee I see. But there's still a tremendous lot of work we need to put into getting the other committees in national parliaments to become just as involved. Because probably, I don't know about Portugal, but in most member states, if you want to talk about the banking union or the economic and monetary union, you don't talk to the European Affairs Committee, you talk to the Financial Committee or the Economics Committee, etc. And very often they are quite far removed from a European decision making, etc., etc. So there is not just the need for more synergy between national parliaments and between national parliaments and other European institutions. Very often there's also need for more synergy within national parliaments between the different committees. That's at least my experience at a national level with a national parliament. And I think, we should also look for ways to bring this about. The referendum, you raised the issue of the referendum in the United Kingdom and elections in Spain and France. You know, it is quite logical that having seen the depth of this crisis, that people would become disenchanted by more mainstream center parties and look for answers more to the extremes of the political center. I think this would always happen in times when the crisis lasts so long and people don't see the light at the end of the tunnel, or they believe when they see the light that's not the end of the tunnel, that's a train heading their way. So that is the situation we are in now in Europe, because, and here I need to express a form of mea culpa on behalf of so many people involved in European integration over the decades. And there I would join Mr. Saar on a point. Europe did overpromise and underdeliver in the eyes of most of our citizens. I think this is something we can say today, looking certainly at the, you know, I don't know if anybody of you is involved in cycling. I used to be a cyclist for many years, competing in cycling. The most difficult part of a climb, however long the climb is the last 100 meters. And this is what you see today in Portugal. This is what you see in some other member states. You know, as politicians, as responsible people for public administration, you can tell your citizens on a daily basis, okay, the worst is behind us, we're almost there. People don't feel that. People just feel they're in the midst of a crisis. They see their children without a job. They don't see any prospects. They see the cost of living going up. That's where people are in many of our countries today. And that is something that will pose a political challenge to all political parties. And we will have to see. I think at the end of the day, we need courageous politicians, we need truthful politicians, and we need politicians who stick to their guns. And that at the end of the day is probably going to reward them in elections, but you never know. We will see. And on the referendum in the UK, we still have to see what David Cameron wants to get out of reform. We're waiting for his ideas and proposals. Interesting to see your, I thought I understood you saying something like mais papistas que papa or something like that,
yes.
which is an expression I know very well in Dutch, etc. Isn't it fascinating that my own country and all other member states I go to, everybody says, we are always so good. We are always the ones doing everything Brussels asks of us. We are stupid. We are mais papistas que papa. We are always imposing. And all the other countries, they don't care. They just do. I think this is really an urban myth that some member states are better than other member states. I think all member states, all national parliaments stand for the interest of the member states. And they believe to a large extent that the interest of the member state is best served by doing things at a European level that they can no longer do at a national level. I think this is more or less consensual in the mainstream in national parliaments. But in my experience, it is easy always to point to another member state. Ah, they always, you know, they don't apply. Blah, blah, blah. You know, if you do your homework, I think that would be good enough. I see, if I look at infraction procedures, even the country I know best where people believe that they are above every criticism has infraction procedures. Every member state has them. So I don't think anybody, I hope the Pope is still papist, but I don't think anybody is more papist than he is at this stage. Too many laws? Well, more than 70% of Europeans believe that European interference is too cumbersome. Sometimes they are right. Sometimes we were not good at creating laws. Sometimes the fact that we wanted to find a compromise at the European level was more important than looking at what the consequence of that compromise was in terms of what it meant to citizens and enterprises at national level. But sometimes, frankly, too many laws. Europe is blamed for things that are done at a national level. There is a tremendous amount of gold plating at a national level. Fine, if that's what you want to do, but don't blame Europe for it. I think people should know who's responsible for what. And today, if something originates in a European directive, Europe gets blamed for everything, even if there's a lot of add-on at a national level. And let's try and clarify that to create more transparency so that people at least know who's responsible for what. And sometimes, you know, too many laws sounds in my ears like the famous a remark by the Austrian emperor to Mozart in Milos Forman's movie Amadeus, when he's listened to Enlèvement du Serail for the first time, the Austrian emperor, and Mozart asks him eagerly, what do you think, what do you think, do you like it? And the emperor says, yes, it was nice, but too many notes. I mean, this sometimes too many laws has the same flavor to it if it is not underpinned by facts. Do we have an important democratic deficit? Yes, Mr. Sauer, we have an important demographic deficit because the delivery of what we promised is not what we promised. And that is what creates, in my view, the demographic deficit. Was the Treaty of Lisbon imposed? I think that sounds strange to me, coming from a national parliamentarian. If there is no member state where Lisbon Treaty was not voted in by majority and transposed into national law by national parliaments. So if you think that democratically elected national parliaments are an imposition on the people, I would suppose they are the reflection of the will of the people. They were voted into the national parliament to do exactly this, to make laws, and transposing a treaty into national legislation is usually done by creating a law at the national level, and that's the responsibility of national parliaments. Were people disappointed because they didn't get a referendum? Yes. In some of the countries, my own country, the Netherlands, and in France, people were disappointed they didn't get a second chance to vote on the revised Lisbon Treaty. That's very true. You are absolutely right about that. But to then say that if a treaty is voted in a parliament, it is, as I've written it down, it is imposed on the people, I think would not be in due respect of the role and position of national parliaments. Mr. President, I believe I answered the questions to the best of my
ability. Thank you very much. Nós estamos no final do tempo, não vamos fazer uma segunda ronda. Gostava, penso que está a sair às 4:30, não é essa, Queria, no entanto, agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente e dizer que retive, entre outras, muitas outras coisas, a disposição para ser um aliado dos Parlamentos Nacionais na melhoria do diálogo político. Queria dizer que não duvido que nós vamos recorrer a essa disponibilidade na continuação deste diálogo permanente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Encerramos aqui os trabalhos, suspendemos, temos reunião ordinária a seguir. Muito obrigado.